Pois é, né, gente? Estamos começando o nosso encontro em que nós podemos parar um pouquinho, né? E prestar atenção em algumas coisas que a gente realmente não presta, né? E isso é uma coisa incrível, né? Como a gente não está atento com a gente, né? Com aquele processo da gente, né? Como é que as coisas são, né? Como é que eu me... Né, aquele jogo do como é que é o me, porque a gente faz as coisas, né, e não percebe que faz, ou seja, as nossas sensações, elas são resultados daquilo que nós, das nossas atividades mentais, mas as atividades mentais, só quando elas são aceitas por você, né, então vem lá um pensamento e você aceita, então ele repercute no teu corpo causando sensações. Então, esse é como a gente causa, quer dizer, na medida em que você pode dizer não, como a gente diz para tantos pensamentos, aí não quero nem pensar nisso, sai para lá, né? A gente diz muito isso, e aquele pensamento não fica, não produz nenhuma sensação, não produz nenhum efeito. Isso é tão simples, né? Uma qualidade simples que todo mundo tem, uma coisa natural, parece assim, né? Ah, Vigaspe, isso é tão óbvio. É, parece óbvio, só que você não usa direito, né? Porque se você usasse direito, tua vida não tava o terror que tá. Nem com os dramalhões que você vive. Não, drama existe mesmo. A pessoa acredita, né? Porque a cabeça, ela é assim mesmo. A cabeça é educada pelo mundo. E o mundo está cheio dessas histórias, está cheio dessas visões complicadas, problemáticas, trágicas, sem saída. Você vê a cabeça? A cabeça é uma loucura. Ela te coloca alguma perspectiva diante de alguma situação em que você não tem saída. Olha que ridículo. Como não tem saída? Claro, tudo tem saída, tudo tem um milhão de jeitos, mas de repente você jura que aquilo é realmente sem saída. Ou é um problema, sabe? Não, aquilo é um problemaço. Nossa, você está preocupado, você está acabado. E a vida? A vida está igual, está tudo bem, obrigado, é só na cabeça. Ela está fazendo um troço na tua cabeça e você, você acredita. Você entra na conversa dela. Entra. Quantas vezes, né, quando eu comecei a notar isso, eu dizia, para, que isso? Não aceito isso. Vai para lá, que esse, essa abordagem. Por quê? Eu comecei a perceber, gente, que tudo é muito na cabeça, não é fora. Quantas vezes minha cabeça fez drama, chegou lá, não tinha drama nenhum. Fiz um dramalhão da cor, chegou lá, né, foi até bobinho assim, sem graça, porque não tinha... Não é? Cansei, e aí comecei a perceber como eu ficava sofrendo com a cabeça. Preocupação, medo, aquelas coisas, tem que ter muito cuidado, porque isso é um problema, pesar, né, dava um pesar, um negócio ruim. Uma sensação horrorosa, né, que fica na gente, não é isso? A gente toca pra frente, mas com aquela sensação ruim. Será que você não tá com nenhuma sensação ruim dessa, não? Hein? Será que você já não acordou, assim, meio... com umas coisas estranhas, uns medos, umas coisas, parece que hoje vai ser um dia ruim, hoje vai ser o quê? Umas coisas que sei lá de onde vem, acho que é do coletivo, né, gente? É do astral coletivo, porque eu vejo, eu pergunto e muitas pessoas me falam isso. E eu fico pensando, gente, a cabeça está ligada no coletivo. Aquilo vem, aquelas ondas vêm que você não sabe nem de onde vem. Se ela chegar fazendo tua conta, de repente começa a sentir, né? Um cansaço, um desânimo, um negócio. Assim, gente, mas um minuto atrás estava tudo normal. Agora, um minuto depois, está tudo ruim. Isso porque a mente é coletiva e tem correntes na mente que fluem. Não onde você trabalha, na cidade, né? A gente percebe as correntes que fluem. E eu percebo que elas passam em mim como passa em qualquer um de nós, porque todo mundo está me colocando as mesmas coisas. E eu digo assim, gente, né? Ah, mas eu não quero ter. Eu não sei se dá para não ter, porque se a mente é coletiva, isso pertence à mente, a não ser que você estivesse num outro ambiente, né? Ou qualquer outra coisa assim. Mas ao mesmo tempo que isso é natural no ser humano, a gente tem a capacidade de escolha, né? Porque, gente, vamos falar a verdade, sinceramente, se a gente não tivesse filtrado a nossa cabeça, nós estávamos doidos. Não, pensa, toda hora a gente está jogando coisa fora, pondo para lá, pensando, não é, gente? Porque todo mundo faz isso, porque se deixar, você está louco, não é? Ninguém, não, toda hora você faz, não é por aqui, é por ali, não sei o quê, não é isso, gente? Por quê? Porque a minha cabeça sendo coletiva, né? Ela tem mensagem de todo tipo que pessoas nutrem. E quando você nutre uma coisa, fica aí no coletivo. Essa também é responsável. Pelo bom que está aí dentro, mas também pelo ruim que está aí dentro da tua, da, né? No coletivo. E aquela coletiva é uma questão assim de faixas. Né? A gente acaba se acostumando a se ligar com faixas. Então eu percebo que tem certas coisas que não tem a menor chance de passar aqui. Eu falo, por que passa na dos outros e não passa na minha? Ou vice-versa, né? Por que essas coisas sempre passam aqui e o outro não passa nada? Que fenômeno é esse aí? Entendeu? Tudo isso é porque eu resolvi a coisa mais importante da minha vida, hein? Eu resolvi assumir a cabeça. Não vai passar aqui o que eu não quero. Não me importa a origem. Porque na medida que eu deixo passar, ela causa uma porção de sofrimento em mim. Besta, besta. Besta, besta é obviamente que não tem necessidade. Obviamente que não, entendeu? Para nada. Que adianta eu ficar com esse pesar? Que adianta eu ficar preocupado? Que adianta... Nada disso faz a... Ao contrário, piora a situação em vez de melhorar. Não, 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 não. Não. Viver bem, eu percebi que é uma pessoa que acaba fazendo essa seleção. O que é bom para mim? E o que não é bom para mim, não, eu não quero mais nem saber. Não quero discurso, eu não quero ser bonzinho, não quero religião, não quero porcaria nenhuma. Eu não quero saber de tudo que o homem fala. Eu seleciono, ponto. Eu sou uma pessoa diferente, como você é uma pessoa diferente de mim. E você está aí para selecionar o que tem a ver com você que é diferente de mim. Por isso que a gente tem arbítrio, né? Senão não precisava de arbítrio. Ora... Então, eu tomei a decisão. Não vou deixar passar. Porque eu tô na porta, né? A cabeça joga um monte de coisa. Eu posso dizer não ou posso dizer, ah, é, e entrar. Posso. Não, posso. Qualquer um pode, qualquer um faz. A gente tá cansado de fazer. Então, as consequências, eu sou responsável. Claro que você é responsável por todo o sofrimento que você tem. Desse jeito que eu falei. Aí a cabeça te tortura com obrigações. Ela fala que você não vai conseguir. E olha, se você tentar, e se você fizer isso e fizer aquilo, vai acontecer mil desgraças. Aí a gente se sente oprimido, covarde, se fecha. E não é isso. Você entrou. O que, que é isso aí? Nada. Você já quebrou isso. Ah, muitas vezes você já quebrou isso. Fala, ah, que se dane. Tô com o saco cheio, sabe? Aqueles momentos, né? Aqueles momentos que a gente tem. E foi. E aconteceu o que a cabeça falou? Não. 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 Isso é real, né? Isso é real. Você foi, botou pra, pagou para ver. Não é. Não, não é. Mas a gente não aproveitou a experiência de dizer da próxima vez, não vou entrar mesmo na tua cabeça. Não. Daqui a pouquinho ela vem com outra coisa, com outra campanha. Lá vai você de novo. Ah, burra! O burrão, deixando a cabeça te maltratar. Ah, sim. Claro, é o único sofrimento da tua vida, é a cabeça. Com essas coisas. Mas isso aqui eu acho que é do planeta, gente. Porque eu tô vendo todo mundo, né? Não é possível. E quem tá melhor é porque já tomou conta aí do negócio, já posicionou melhor que eu. Então, eu digo assim, gente, não tem caminho não, esse caminho é esse mesmo, né? Porque é natural, então você vai deixar você sofrer? Vai deixar você sofrer? É opcional. Nossa, Gaspar, você agora vem dizer que sofrimento é opcional? Claro que é opcional, nesse sentido é. Não, porque como é opcional, tem uma filha doente, tem uma mãe no hospital, como é que isso é opcional? Claro, é a maneira com que sua cabeça interpreta esse fato. A cabeça tá, né, vem com aquela coisa, ai, minha mãe, coitada, no hospital. Pronto, ela vem com um melodrama. Ela vem, com sentimentalismo. Eu posso dizer, para! Para que esse negócio tá me fazendo me sentir mal. Não, mas ela é, coitada. Para, que você é um ponto de vista. Eu posso ver diferente. Eu posso olhar para ela e dizer, puxa, né, ela fez isso acontecer por causa disso, disso, daquilo, né, porque eu conheço bem a mãe, né? Então, não sei o quê, não sei o quê, ela está nessa experiência da vida. Eu vou, claro que eu estou dando lá uma assistência, mas eu não preciso entrar nesse ponto de vista ruim. Por isso que a gente olha certas pessoas, nossa, está lá com a mãe no hospital e ela está bem, está feliz, está se divertindo, como é que pode? Parece que ela não tem sentimento, sabe? Eu acho que ela não tem sentimento, nhenhenhenha. Porque você tem muito, né? Muito sentimento ou muita bosta, não sei bem o que você tem aí. E aí, no Brasil a gente acha bonito. Sofrer, ter uma perspectiva trágica e sofredora, às vezes é sinônimo de humana, de maravilhosa. É vaidade, pura vaidade. Olha, não, já chega a mãe sofrendo lá, você não precisa sofrer, concorda, gente? É ridículo a gente ter que sofrer, não é isso? Já tem que dar uma assistência ali, tem que cuidar, ainda vai tá com essa energia ruim para jogar em cima dela? Isso mesmo, quer matar a véia logo mesmo, né? Ah, gente, papelão. Mas é assim, é sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? São sensações que a gente tem no corpo, no peito, enfim. Que vem da maneira de você ver. Cabeça. Isso é bem coletivo, né? Porque isso é bem cultura, bem Brasil, bem a mente aqui no pedacinho que a gente vive. Tá? É sempre isso. Ela vem, desde pequeno. E nós já aprendemos a abraçar alguns desses como um verdadeiro. Ah, mas isso é opcional, não é verdade, não. 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 Você vê, eu tenho uma coisa diferente. Como eu tive muita mediunidade, muito contato com os desencarnados e tal, e fui criado no espiritismo kardecista, quer dizer, eu, para mim, morte, não tem nada nessas mensagens que vocês sentem. A morte acontece, eu não sinto mal. Não sinto triste, não sinto perda, não sinto nada. Por quê? Porque minha cabeça, né, já desde pequeno, foi feita diferente, isso que eu quero dizer. Dentro de uma outra faixa aí da mente social, que é a faixa espírita. Então, eu não tenho esses sentimentos. Aí a pessoa fala, morreu, ah, é legal, né? Tá, mudou a vida dela, tá uma passagem. Não sinto mórbido. E o outro já está, e eu nada, quer dizer, então, né, existem muitas maneiras de ver, concorda? Se você está de um jeito, você tem uma sensação, se você vê de outro, você tem outra sensação, então, a cabeça gosta de nos fazer acreditar que é assim, não, se seu pai está doente, você tem que ficar mesmo assim, mal, ela faz assim, isso é normal, tá? É assim mesmo, é da vida. Não. É opcional. Porque você é inteligente, você pode escolher outras abordagens. Até porque tem tanto conhecimento espiritual aí que eu tô cansado de ver espírita que lê, que estuda, que faz tudo, ou espiritualista em geral, que lê tudo, que sabe tudo. Na hora H, responde como a mente faz com a coletiva. Ai, sabe, Gasparinho, tô ficando velha. Eu quero vontade de bater. Mas você é espírita há 50 anos, já tá falando velha. Tá vendo a maturidade dessa maneira ainda? Eu não acredito que você não fez nada a respeito. Com todo o seu conhecimento. Quer dizer, conhece na cabeça, sim. Mas não integrou no corpo, não fez mudança com aquilo. Não aproveitou o conhecimento que chegou. Nenhum. Então eu digo assim, gente, como nós somos dominados pela cabeça. É só isso que eu quero falar na Rádio Mundial. Só pelos próximos 300 anos. Acorda! Porque se você acorda, o que, que você vai fazer? Pô, é mesmo, né? Que pensamento besta esse negócio de idade, não sei o quê. Quem não tem idade, espírito não sei o quê. E você vai usando tudo que você conhece em favor de uma nova visão. E aí? Aí você se sente diferente, seu interior reage diferente, você fica bem, você fica legal, entendeu? Enquanto você vê a outra lá, fala, ah, sabe, a idade, sabe, com a idade a gente vai ficando tudo assim ruim. Você é que tá ruim, né? Você é que tá ruim. Eu tô ótima, você fez uma escolha e quer dizer que isso é a vida. Não, isso é a tua vida, fruto da tua escolha. Da tua escolha. Eu fiz outra. Eu procurei outra. Eu procurei uma perspectiva positiva, uma perspectiva boa para mim, uma perspectiva que me põe para frente, uma perspectiva que me ajude, uma perspectiva que me valorize, uma perspectiva que eu ganhe. Fui esperto. Portanto, hoje estou melhor. Claro, cuidou de si. Isso é cuidar de si, isso é se valorizar, se dar importância. Não, a vida não é o que a cabeça pensa. E você entra nela. Ah, isso é difícil na vida, Gasparito. Ah, tá. Tá bom. Você tá acreditando? Olha, Gasparito, eu não tenho escolha. Você tá acreditando nisso? Não, porque eu tenho que ir, porque senão a culpa... Quer dizer, tudo a cabeça. Você aceita que ela te culpa. Não, porque você devia fazer isso pela sua filha. Você acredita nisso? Você deixa fazer isso com você. Você deixa. Não, você deixa. Você fica lá, ai, não, tem que fazer, porque senão... Você deixa. Ela ameaça e você aceita. Ela quer te julgar, te pôr pra baixo, você aceita. Não, você aceita. Claro, você não estava nem consciente, por isso você está ouvindo meu programa. Ai de você se eu tivesse o Gasparito toda quarta-feira aqui. Não é? Porque alguém tem que falar. Porque senão a gente não acorda. A gente não acorda, gente. A gente não repara. Eu também, se eu não tivesse ouvido de outro, eu também não tinha acordado. Você acha que eu estou aqui por quê? Porque outros já me disseram. Claro que são meus amigos desencarnados, porque aqui está todo mundo, né, num transe. Tomado pela mente coletiva, então os desencarnados têm que me dar umas dicas. Olha, é assim, repara, olha lá. Aliás, o que serve nessa mediunidade, a melhor coisa da mediunidade, é ter a condição de poder estar com pessoas melhores que eu. Claro, você aproveita tudo, né? E aí eu saio correndo aqui na boca do trambone, aqui na Rádio Mundial. Vou contar para todo mundo as novidades. Esse é meu trabalho, o trabalho de médium. Então, você tá deixando. Não começa com coisa aí nessa cabeça, não. Vê lá o que você tá acreditando que ela tá falando agora. Ela já veio com maldade aí. Que eu tô sentindo aqui. Olha lá. Olha lá, hein? Você é responsável pra onde você levar a coisa. Tudo tem consequência em você, não em mim. É você que fica com as coisas, hein? Você que tá fazendo aí. Não, você que tá. Você que tá. E ó, tá, não adianta mais chorar e fazer de vítima, porque isso não vai mudar. Não, mas ele não imagina, preguiçoso, infantil, não toma posse de si. Bobona, burrona, leva, ué. O que vai fazer? O que vai fazer? Ou inteligente e esperta. Acorda. Vê lá, ela tá te judiando. O que ela ultimamente ela tá te judiando a cabeça? Você está tão acostumado que parece que nem tem nada. Veja bem. Você está deixando ela fazer o quê? Te sentir culpado? O quê? Ela encheu um monte de tarefa, você tem que? Ela adora fazer isso. Você tem que escrever um livro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem milhões de coisas, né? Você tem milhões de coisas. Você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo. E o discurso é bonito, você tem que melhorar, você tem que fazer, você tem que ser assim. Você não pode ser assado. Gente, uma voz dizendo que eu não posso ser assim, que eu tenho que ser assado. Mas como ela é confiada, né? Como ela é metida. O que ela sabe do que eu sinto? Nada. Ela não leva em consideração o que eu sinto e como me sinto. Tem que fazer o certo. Ah, gente, eu tô cansado de ser ignorado. E tô cansado de seguir a voz de quem não tem nada a ver comigo. A vida inteira, todo mundo quer se meter na tua vida se você deixar. E mesmo depois que você cresce, você pensa que tá sozinho, mas tua cabeça tá ligada nesse coletivo e tá esse monte de porcaria na tua cabeça negando você. Mesmo depois de grande. Se você não fizer frente, a única batalha da vida é a cabeça mesmo. Fazer frente, não. Não vou aceitar. Não quero, não deixo passar. Não quero nenhuma obrigação. Não quero compromisso. Não quero, não mantenho. Tá bom, quebrei todos os compromissos. E daí?
Não, mas você tem o dever. Já quebrei todos. E daí? Desafia ela. Não, você vai ver o que vai acontecer. O mundo vai dizer o quê? Olha lá. Como é? Olha lá. E eu? Aceito isso? Não, gamalhão. Pô, tô aqui sentado. Tô aqui fazendo programa, sentadinho numa cadeira bacia. Lugar agradável. Tá tudo bem. Tá ótimo. Ó, é só a cabeça. Você já reparou nisso? Só. Então não tá acontecendo. Se tivesse aqui acontecendo uma coisa, um tsunami aqui no estúdio, vai lá, mas não tá acontecendo nada. Tudo calmo e sereno, como sempre, tudo em ordem, tudo marchando. É, e a cabeça tá. Não, a cabeça tá naquilo. E você vai acreditando, você entra. E aí você começa a viver aquele dramalhão, mas não tá acontecendo nada. Nada. Tudo tá normal. É só dentro. Não, porque aconteceu aquilo. Gente, quanto tempo? Ah, 50 anos atrás. Ah, cara, só a cabeça para fazer isso. Só a cabeça para fazer isso. E trazer isso agora. Para você reviver e arrotar toda aquela porcaria. E ela ainda senta você no sofá para fazer isso. E você vai. E você entra. Não, você precisa rever bem isso, você precisa ver bem aquilo, você precisa decidir, você tem que tomar uma decisão. Hã? Quê? Que isso? Você gosta de ter patrão, é? Eu não gosto de ter patrão. Uma cabeça patrão? Tua cabeça é patrão. Manda. É, você é empregado de cabeça. Você esqueceu que você tem o arbítrio. Você esqueceu quem manda aí você. É. Tá deixando mandar. Não é as circunstâncias. Que circunstância? Isso é uma análise. E olha, pela história de vida, a gente vê que a gente é bem ruim para analisar as coisas. Entra rápido na cabeça. Por isso que a gente é ruim. Porque se a gente não entrar, a gente fica quieto. Pera, para a cabeça. Para. Não começa a negativar nada aqui dentro. Deixa ficar neutro. E olhar as coisas. Quando a gente ficar neutro e vai olhar as coisas, quanta coisa que a gente descobre. Quanta que não tem nada a ver com aquela porcaria da cabeça. E a cabeça... Não, porque a cabeça já dá uma dividente que sabe tudo. Sabe o quê? Ainda conselha os outros, né? Ai, você dando conselho, gente, é triste. Ainda faz o tipo, sou bem intencionado. Olha, gente, é triste. Toda esta porcaria que você engole, você joga pro outro, coitado do seu filho, não. E o Benê, quando você quer orientar o Benê, pelo amor de Deus, a cabeça começa a mandar brasa como ela manda em você, e você entra naquilo sem perceber que você tá viajando numa maionese horrorosa e burro daquele que te ouve, né? Porque aí fica mais doido ainda. Gente, que falta de presença. Parece que a gente não está presente na gente, né? As forças levam. É como se não tivesse arbítrio, lucidez, discernimento, percepção, esperteza. É como se não tivesse. Parece que estamos hipnotizados, aquilo leva. Você é levada, feito boba, mas muito boba. Porque aí é a palavra certa, boba. Aquela que é tonta, que, né, que não tem esperteza. Quer dizer, é bem boba mesmo, tá, gente? Bem boba. Por quê? Porque um minuto que você começa a parar e olhar com o poder, assim, tô aqui e não passa aqui nada, olha, você faz uma peneirada aí dentro. Mas você vai fazer uma peneirada de arrasar. Vou fazer um intervalo e volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Bom, aí nós voltamos para o nosso assunto, né? Porque meu negócio de hoje é justamente falar sobre essa questão de você e a cabeça. Você é a cabeça. O único problema da vida, né? Seu. O resto, graças a Deus, tudo vai bem. E se tá ruim é porque é da cabeça. E tem mais uma coisa que você esqueceu. Quando você está naquela coisa ruim da cabeça, você está projetando isso para fora, tá? Criando situações. Ainda tem essa. Então, por exemplo, eu estudo muito essa questão do fluxo de prosperidade, fluxo de vida, fluxo para dar certo. O que, que faz dar certo? O que, que não faz dar certo? Estou sempre estudando, né? Porque a gente está sempre aprendendo. E uma das coisas que eu mais vejo é você entrar na cabeça. Não porque isso é difícil, não porque isso não sei o quê, porque isso não dá, porque não sei o quê. Aí você quer, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. Aí você já fica nervoso, aí você já, a cabeça já quer segurar o futuro, já quer impedir tudo, já cria ansiedade, já cria preocupação e vai criando aquele clima horroroso. Eu noto que quando a pessoa está, que é um clima bem comum, dá muito para a gente perceber isso nas pessoas, quando ela está muito nisso, a vida dela não vai. Não vai. Aquilo que ela quer exatamente está trancado. Caminhos trancados. Caminhos trancados é a cabeça. Preocupação. Você entrou na dela, está dizendo que você a vida é isso, que não dá, que você tem que ficar ali, que você não pode articular, que você não pode fazer, que você tem que cumprir, que você tem que ir, você tem que... e você vai ficando. Porque a vida é assim, porque a verdade é essa, porque não sei o quê. Ela fica ali em cima, mandando, enchendo o saco, e você obedecendo. Ela te coloca em tal situação que você se vê sem saída. A vida para, a coisa para. Não. Para! Para. Para. Não, você não pode fazer isso. Não seja louco de fazer isso. Não seja louco, porque isso aqui vai piorar. Eu não acredito mais na cabeça. Não vai piorar. Não é assim. Eu sei que a gente tenta se segurar na cabeça para se sentir seguro, mas o que você vai conseguir é só sofrimento e insegurança. Ah, é. Eu já percebi que a única coisa que é enfrentar minha cabeça, eu vou dizendo para ela, nem vou pensar, não aceito. Não aceito, eu desafio ela, não aceito. Não, não, você não pode, vou fazer já, e vou fazer, faço. Passo aí, vamos ver o que acontece. Olha, não foi o que você falou, burra, eu xingo ela agora, burra. Burra, eu não vou entrar na tua conversa, você é uma burra. Você é burra como muita gente é burro, porque segue isso, nutre isso, mantém isso e sofre. Mas não me vem com melodrama, medo é melodrama. Que medo? Desde quando medo inventou sofrimento? Medo cria sofrimento. Porque só o medo, só sentir o medo já é um sofrimento, gente. Não, é porque eu estou evitando coisas piores, o medo falar. Tá bom. Tá bom, que esperto que você é, não? Não, isso é conversa de mãe. Não vai lá que você vai me dar trabalho, entendeu? Fica aí. Não, eu vou dar trabalho. Quem mandou me ter, agora vai aguentar até o fim. Quem não mandou não abortar, agora vou mesmo. A chance passou, agora nós vamos até o fim. E eu vou atormentar. E se você sofre, o problema é seu, que vai ter essa cabeça, porque eu vou para minha vida. Eu não vou sofrer, não. E muito menos sofrer o sofrimento da mãe. A mãe está sofrendo porque a cabeça dela é ruim, não é eu. Mas você dá muito desgosto para sua mãe. É ela que se desgosta, porque eu continuo assim. Eu não estou aqui para fazer gracinha para os outros, estou fazendo aqui para fazer para mim. Ué, tem que viver a vida para os outros não sofrer? Eu? A cabeça fala isso, não fala. Você tem que viver isso para evitar o sofrimento de todo mundo. Você tem que ser assim. Você não pode ser assado. O que que é isso? Aí eu paro e olho para isso. Porque a gente entra, a gente nunca para para olhar. Mas para para olhar. Como? Como não posso? Como eu tenho que viver uma vida para os outros não sofrerem? Eu sou responsável para os outros. Quem é responsável para os outros? Sempre quer que os outros sejam por si. Eu não gosto mais dessa ideia de me deixar na mão dos outros. Porque eu já levei tanto na orelha que eu não quero me deixar na mão de ninguém. Isso é a prática, hein? Não é a teoria da cabeça. A prática da vida, o real da vida. Não é o que você pensa. O real não é o que você pensa. Não, é por... Claro, se fosse o real que você pensa, haveria dando tudo certo. Por que está dando errado? Porque alguma coisa deve estar errada. Aonde? Na cabeça. E é ali que eu acho. Não... Não, eu não tenho que ficar. Não tenho. E se eu disser, não vou pensar no bem dos outros. Pronto. Eu posso. Posso só pensar no meu bem. Posso. Posso. Ela quer ameaçar, ela não quer deixar. Ela quer mandar em mim. Ela quer dizer que isso aí vai me... Vou ficar sozinho, vou me ferrar, vou não sei o quê. Ela fala, pode olhar, ela fala. Ela fala. Mas ela só fala. É só uma voz. Se eu der força, ai, é, será? Então, ai, vou dando força, ela vai viver, ela vai se tornar real. Se eu não der força, ela não é porra nenhuma. Ela não é nada. 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 E eu tô descobrindo esse prazer de desafiar minha cabeça. Não. Eu não quero o bem de ninguém. Olha que legal. Não quero o bem de você. Não, eu não quero. Por que eu tenho que querer seu bem? Você é que deve querer. Ai, pronto, só quero o meu. Ah, mas você é egoísta, você é... É, cabeça só. Ponto de vista. Eu não. Não achando ponto de vista nenhum. Tô bem. Fiquei melhor com esse tipo de pensamento do que o outro que a cabeça me deu. Ué, como é que vai fazer? Funciona melhor pra mim. Não tem culpa se a cor fica bem em mim. É a cor que fica bem em mim. É a coisa que fica em mim, concorda? Não, não penso no bem de ninguém. Não. Ai, senão dá um alívio. Não penso. Mas eu sinto que uma coisa quer me apertar, uma coisa quer me pegar, assim. Tem alguma coisa na cabeça, né? Que você não pode. Posso. Mesmo com você me pressionando, eu posso. E aí eu fico pensando, poxa, o que está me pressionando aqui? É o tempo que eu alimentei isso. Quanta força que eu dei, olha como está forte. Parece mesmo que tem uma pessoa me pegando aqui, dizendo, não pode, não pode. Olha o que a gente faz com a nossa fé, com a nossa crença, com o nosso poder mental. A gente cria um troço. Por isso que acaba criando na nossa vida. De repente você está dentro de uma situação que você não tem onde ir. Você tem que ficar aguentando toda aquela situação. Com gente doente para cuidar, sem dinheiro, limitado, vivendo com pessoas que não gosta. Mas é fulano, é parente, é filha, não sei o que, você tem que ficar ali. Meu Deus, você tem que comer tudo aquilo? Prisioneiro da tua cabeça. Ah, prisioneiro da cabeça, meu amor. Porque a hora que você der uma ziguezira, descer aquela pomba gira que você sabe bem que você é, doidona, você cata uma mala, mas o povo não vê nem a fumaça da velocidade com que você some. E espalha a brasa que não fica nada ali. Se você bancar, porque a cabeça depois vai querer dar culpa, tudo, né? Vai querer fazer, né? E agora? Que agora é o quê, minha filha? Eu tô bem, tô andando aqui, ó. Aliás, aliviado. Ainda tem essa, aliviado. Não, isso, não. Não, você só pode fazer se tiver muito consciente. Porque ela vem numa sequência e você vai batendo na sequência. Pá, pá, pá. Você já fez isso. Não, você já fez isso. Você já lutou contra a cabeça e venceu. Não é possível que você não enfrentou. Vai trabalhar, vai fazer. E a cabeça pôs no meu empecilho e você foi jogando a cabeça fora e foi procurar a tua vida, não foi? Você venceu a cabeça, que por ela você estava lá. Jogada lá em casa. Vamos falar a verdade, gente. Não, a gente vence. Não, eu tenho que lutar por mim. Ou esse coletivo me esmaga. Me esmaga. É pela cabeça que entra. E eu não posso me confiar na minha cabeça e nem ficar seguro na minha cabeça. Eu sou lucidez, eu não sou cabeça, eu tenho a cabeça. Muita gente ainda está tão preso nisso que ela acha que é a cabeça. Eu sou a cabeça, eu sou o que penso. Você não é o que pensa. Você escolhe o que pensa. Você discerne. Você escolhe onde você quer ir com a cabeça. E tem uma série de coisas que entrou e que estão aqui no social. Independente se você ter essa ou aquela educação, está aqui no mundo. Que se você não for esperto e não sacar, você entra. E tem consequências. Não, gente, não dá. Nós queremos nos sentir felizes, sentir livres. Nós queremos ter uma vida de realizações, de coisas que tem verdadeiramente legal. Mas não adianta, a cabeça fez até planos, como você tem que ser mulher, como você tem que ser homem, como você tem que fazer, como você não sei o quê. O que é ser feliz é ter isso, ter um apartamento, é ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, gente. Aí você ali fez toda essa ilusão, todo esse monte de sonho e você está seguindo? Inconsciente de você, inconsciente do que realmente você precisa, talvez o que você precisa é exatamente nada disso. E se, quantas vezes eu vi eu e pessoas serem levadas por situações onde encontraram coisas que jamais supuseram que eram bacanas para elas, e elas estavam descobrindo como aquilo era legal. Eu vi até mulher redescobrir o marido depois de 30 anos. Eu falava, gente, será que está acontecendo? Tá acontecendo, é real, Gasparito. Parece que é uma outra pessoa. Falei, acho que ela saiu de um transe e encontrou a realidade, né? Fiquei, caiu aqui interpretando. Porque eu sei que a experiência da pessoa não tinha razão de mentir. Eu digo, dentro até isso, até o velho, de repente, pode se tornar o novo? Porque você mudou a cabeça? É. Porque você se colocou, que você argumentou, que você lutou por você, que você discutiu, que você não criticou, que você não se deixou ser taxada, julgada, dirigida, usada, amedrontado, culpado, deprimível. Você não deixou. Quem te deprime é a cabeça. Por causa desses 3 quilinhos a mais. Ela que te deprime, você deixa. Você deixa. Não é por causa da minha idade. Você deixa. Você deixa fazer isso, você tá madura, vai madura. Mas você deixa ela fazer te sentir uma porcaria, uma praga, uma doença, uma lepra. Você deixa. Você deixa. Você deixa, hein? Aí fica nesse astral, né? Nessa energia. Aí se liga com umas coisas meio ruins, né? Aí leva umas na orelha e não dorme direito. Né? Já acorda assim. Tá. Aí você vai fazer descarrego aonde? Vai ler bó. Fazer, vou pro centro fazer, entendeu? Vou rezar os salmos. Tá, vai. Ah, gente, que isso? Não dá pra gente continuar um objeto das forças mentais. Querido, você tem uma posição. Acorda, você tem uma dignidade. Você tem uma vivência, por exemplo, como eu tenho usado aqui com muito exemplo. Quantas vezes você já fez isso? Quer dizer, você segue aquilo tão cego que você não vê a sua vivência. Você foi, fez exatamente o que a cabeça não queria. E não aconteceu nada do que a cabeça disse. E que fez você temer. E você continua como se não tivesse vivido. Em vez de parar e falar, para, tá vendo como a cabeça estava errada? Não, nem isso você faz. Eu estava errada seguindo essa porcaria da cabeça. Não é eu, não sou a cabeça. Eu não sou a cabeça. Não, porque a pessoa fala, ah, eu estava errada, né? Não, eu não estava errado. A cabeça estava. Eu me separo bem da cabeça. Separo. Isso é uma coisa boa, hein, gente? Separa. A cabeça estava. Eu não. Eu estava na bobeira de seguir ela e não ter usado meu arbítrio. E olhado bem. Que é uma coisa que eu vou começar a parar e fazer. Porque posso. Começar a usar. Tenho. Então vou usar. Cabeça começa já a me afligir. Para. Você já está me afligindo. Espera aí. Isso é ponto de vista. Não vem me encher com ponto de vista. Não. Porque agora eu vou botar para quebrar. Chega de ser vítima da cabeça. Chega de ser vítima do que o mundo quer de mim. E daí que você quer? Vocês adoram, vocês entraram nisso e adoram, e querem que eu também pense no bem de todo mundo. Eu não quero pensar no bem de todo mundo, e daí, qual é o problema? Qual é o problema? Não quero entrar de vocês. Não me sinto bem, não me constrói nada. E ainda mais, tem uma vasta experiência de como isso é desagradável. Eu vou pegar isso? Ah, pare com isso. Eu parei para olhar, você não para, você faz. E a tua vaidade acha que você é linda? Da cabeça, né? E não vê o que você tá pagando, né? Tá. Pode ficar lá ruim, né? É a vista, é não sei o quê, não sei o que lá mais, é a amargura, é a tristeza, perde o gosto de viver. Tá. E ainda a cabeça te culpa, né? Você tá assim, porque você é assim, você é assado, você não dá valor, você não sei o quê. Ela aumenta o drama! E você deixa. Olha o verbo. Vou falar de novo. E você, pamonha, burrona, deixa. Deixa. Não use o seu poder, não toma a sua posse, não está do teu lado, não se valoriza, não se defende. Não desmistifica toda essa mentira. Não se liberta dessas forças que querem te levar. Se deixa prisioneiro daquilo que não tem prisão. Deixe-se encher de covardia e medo e nutrir isso. E vive no cenário da vida. Se eu não for assim, minha vida vai ser um rolo. Isso é a cabeça. Gente, é uma fantasia. Não é a verdade. Não é a verdade. Não adianta. Tem nada errado. É assim mesmo. É enfrentar. Condições, claro que você tem, né? Tem noção, tem inteligência, tem o arbítrio. Tá claro que tem. Você tem tudo. E já enfrentou, hein? Também não é nenhuma novidade, assim, né? O Gasper tá trazendo uma novidadona. Talvez você não tenha enfrentado com essa consciência que nós estamos discutindo hoje. Mas que você já enfrentou, porque você não tava, você não tinha feito nada na tua vida, a cara tinha destruído você. Não, você também já enfrentou. E ganhou, pelo visto. Claro. Não, gente, ou toma posse, acorda para aquilo que nós somos arbítrio. Eu sou um arbítrio, eu preciso exercê-lo a meu favor. A favor dos outros, não. Nem do que o mundo estipula. Não, a moral é esta, o certo é este. Uma boa pessoa é assim, uma má pessoa é assado. É, você já dividiram tudo e tal. Ou é isso ou não. Ah, tá. Ó, concordo não. Sinto muito. Não vou concordar. Entendeu o quê? Eu vou levar pior? Porque vocês dizem que é assim? E se não é? Porque o que é, se você observa, a vida mostra. Ah, ela mostra. Ela mostra. Porque está aqui, né? É a verdade da vida. Então não é que assim, né? Então mistérios que nós temos e atrás das grandes escrituras sagradas para ver os mistérios da vida. Ah, gente, para com isso, coisa antiga. Para, olha, está aqui, está no dia a dia. A vida se revela, a vida não esconde. Mas mesmo às vezes olhando a vida mostrando, você ainda segue a cabeça. É uma doença que só porrada vai curar. Você está querendo mesmo, né? Você está querendo pelo caminho difícil. Oh, que você é uma praga de tonto. Acha que é esperto, mas leva. Eu vou ficar lá encalhado. 6 meses, encalhado. Fica lá encalhado. Fica nervoso. Então, contraiu. Tá. Tá. Ou você que é a favor da mediocridade e contra você. Não é? Olha, eu só tô aqui para despertar. Eu não quero rolo com você. Não quero nem pergunta, nem atender telefone, não quero nada. Não quero nada mesmo. Quero dar meu recado, me embora e fingir que não estive aqui. Porque a parada é dentro de você, não é comigo. Eu tenho que enfrentar a minha, por que você não pode? Você vai ter que enfrentar a sua. Ué? Ah, mas Gasparel, tu sabe o que eu acho? Fica à vontade, acho que você quiser, é a tua cabeça, você que tá nisso. Eu tô fora, eu tô na minha. Você tá com a tua, isso não vai mudar. Quem é? Ou você fez, ou não fez, dançou, você que sabe. Você que sabe, hein? Como é que vai ser? Quer deixar ela continuar? Deixa, ué. Você pode, é sua, né? Sei que você vai, né, se queixar, fazer a coitada, fazer a vítima, fazer o não sei o quê, porque é muito difícil, que eu tenho tentado, mas não consigo. Todas essas coisas. Mas eu... Você adora isso. Né? Você entra nessa coisa da cabeça. Mas eu vou te dizer, do ponto de vista da verdade absoluta, real, sólida, como essa mesa que está aqui na minha frente, sólida, tudo isso é mentira. É só um ponto de vista. Você que manda.